Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes, de maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiência desta casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 33ª sessão ordinária de 2022.
Senhor presidente?
Sim.
Um minuto de silêncio, em razão do falecimento recente aí do Donizete, pintor, cunhado do soldado Cabo Amauri, Sargento Amauri, e do Severino, pai do Sargento Ramos, semana passada.
Pela ordem, senhor presidente, também pelo Gilberto, que é o irmão da rua, lá da escola Ilmar Machado.
Um minuto de silêncio, então. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares. Chamada.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 32ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei 6822, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei 5.435 de 2021 e altera o anexo 2A da lei 5.421 de 21, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 5.749,84, Escola de Qualificação Profissional.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Aviso. Informa que o prazo para emenda ao projeto de lei da lei orçamentária para o exercício de 2023 se encerra no dia 27 desse mês. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei 63/2022, que altera a lei municipal nº 2.680 de 91, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais. Consulta os vereadores quanto à retirada da matéria. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está retirado o projeto. Ordem do dia. solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com a ordem, com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcão de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Marcelo presente, Helena Oliveira,
presente,
Fabinho Policinani,
presente,
Fábio Santos,
presente,
Lico, Lucas Cateto,
presente,
Marquinho Moreira,
presente,
Pedro Santos, Rafael Frabete,
presente,
Rodrigo Gutierrez,
presente,
Tenente Almeida,
presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entre em discussão e votação única o projeto de lei 56/2022, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a natureza de utilização de lotes 01, 02 e 03 da quadra A do loteamento denominado Parque dos IPs. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há orador inscrito.
Não oradores inscritos.
Não havendo oradores, em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria simples e sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 56/2022, em única discussão e votação. Grande expediente. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro desta casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
798, Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de consertar com urgência o buraco de grande proporção aberto na pavimentação da Avenida Presidente Vargas, altura do numeral 282.
Consulto-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste pelas redes sociais. Bom, o requerimento é a pedido de várias pessoas, né? Eu falei nos 5 minutos na semana passada, e volto a repetir, sobre a Avenida Presidente Vargas, né? Onde. Obrigado, presidente. Onde nós temos esse problema há muito tempo aqui e agora aumentou o problema do tráfego de caminhões que atravessa a nossa cidade, né? Inteirinha, né? Pega ali de Álvaro de Carvalho, Coronel Joaquim Pisa, é a Presidente Vargas, né? E vai sair lá na Vicinal, que vai para Santa Terezinha, para chegar lá na BR, né? Na BR, que liga São Paulo com Paraná. Então, é um problema que nós estamos enfrentando há algum tempo. A população tem feito várias reclamações, não só com os estragos que faz nas ruas, né, do município, mas também nos cabos. Muitos caminhões passam e acabam arrancando cabos de telefone. Eu presenciei isso há 2 semanas atrás. Então, é um assunto que merece, né, uma discussão mais ampla e que o Poder Executivo ele possa criar não sei se dá para fazer algum projeto de definir horários, mas também criar alguma alternativa para que esses caminhões parem de atravessar aqui na nossa cidade com tanta frequência, trazendo, né, fazendo que o executivo tenha que fazer a manutenção quase sempre ali nos períodos de chuva. Antes passava pouco, mas hoje é muitos caminhões. É, até comentei que um caminhão bitrem, um amigo meu que é caminhoneiro, ele falou que cada caçamba daquela, ela transporta mais ou menos 50 mil quilos, que é 50 toneladas. Então, você pega um bitrem ali, é 100 toneladas. Quando para ali, na Presidente Vargas, e vai dar o arranque, quando vira, não tem asfalto que aguente. Ele falou que ali vai ser um problema sempre. Permito, pois não, Almeida.
Esse requerimento é muito importante. Devido a várias reclamações, inclusive com a segurança, principalmente do motocicleta. Nesses ambientes aí de buraco, ondulações, tem provocado quedas e acidentes. Então, realmente precisa de uma atenção maior para essa situação. Realmente, obrigado.
Obrigado. É, criar alternativa, muito bem colocado ali pelo vereador Almeida. E se vocês passarem ali os buracos, né, ali, tanto na esquina do posto ali, ali logo no sinal, e lá embaixo, perto do outro sinal, virou uma cratera ali, e realmente traz perigo mesmo. O problema é a questão também, não só o perigo, mas a manutenção. Então, assim, os caminhões atravessam a cidade e o custo fica para o município. Então precisa criar uma alternativa. É, coloquei esse requerimento a pedido de dois comerciantes da Avenida Presidente Vargas, e falou: olha, vocês têm que tomar uma providência, né? A gente elege vocês para tomar providência, e os caminhões passam na frente do meu comércio todo dia, e são muitos caminhões. Isso atrapalha os clientes, atrapalha tudo, e também essa manutenção. Então, peço até para o presidente, quando tiver com o prefeito, né, para criar, fazer uma audiência pública, ver o que dá para fazer com relação a isso.
Concede uma parte, vereador?
Pois não, presidente.
Estava até anotando aqui, porque como diz o Almeida, é uma história que eu mesmo me debruço nela no segundo mandato já, né? Dessa questão desses caminhões passando no centro da cidade. De fato, não tem uma saída fácil, mas a gente precisa arrumar uma, né? Independentemente de qual seja. E dizer também que essa última condição da Eixo ter transmitido os caminhões para passar em Garça acabou de levar o que tinha de asfalto bom nas avenidas, que já eram antigos. Então, de fato, é um assunto que precisa ser resolvido. Está anotado aqui, eu vou interceder também.
Obrigado, presidente. Eu acho que tem que haver mais discussão sobre isso. E também o número de aumento, né? Os pedágios tomou conta da nossa região. Isso é fato. Então, eles procuram atalho. E o atalho que eles encontraram, para não pagar esse pedágio que tem de Marília para Ourinhos, e na entrada da cidade de Marília também, eles atravessam ali pela rodovia lá da cidade de Guarantã, né, e pega aqui, eles economizam 2-3 pedaços. Então, Garça virou uma rota alternativa para furar os pedágios também. Então, acho que é bom a gente fazer essas colocações. Muito obrigado.
Consulta-se a mais orador. Doutor Marcelo.
Boa noite, boa tarde, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha, Samuel, público que nos acompanha pela internet, um ótimo requerimento do nosso nobre vereador. Eu vou só acrescentar algumas informações. Essa semana eu tive em uma reunião com uma equipe especializada em recap, justamente para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, e perguntei se foi um projeto de erro de execução, um erro de projeto, e eles não eram, não foi a empresa que executou, então eles poderiam falar abertamente sobre o caso. E eles disseram que não é um erro de projeto, que foi bem executado, de acordo com o projeto que foi encaminhado. O grande problema desse trajeto, ele é muito maior do que eu imaginava. Não sei se os vereadores tinham esse conhecimento, mas ele confronta com o problema do SAAI, onde as redes redes que falam de esgoto, né, os canos, são muito superficiais e não tem um projeto onde que eu consiga tratar todo o solo, desde a baixa profundidade, compactando, até chegar nos sistemas superficiais. Por isso que muitas empresas não pegam essas licitações aqui em Garça, justamente por esse problema crônico
da superficialidade do encanamento. Então, quando se for desenvolvido um projeto, logicamente eu quero que alguém técnico venha falar sobre isso para a gente, tem que ser feito já com toda uma estruturação das redes do SAE. E isso leva a um orçamento muito maior na execução. Então, por isso que eu fui atrás desse argumento, porque não foi um erro de execução, foi bem executado de acordo com o projeto encaminhado. É uma pena porque o volume está muito alto de caminhão e com essa superficialidade faz com que destrua mais rapidamente o asfalto. Mas gostei muito da explicação técnica que eu obtive e eu acho que é interessante num próximo, até mesmo para saber de valores, isso é muito maior quando for fazer o recap de toda e a reestrutura de toda a superfície do solo.
Com a palavra agora, Fábio Santos.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, secretários, público que nos acompanha, né, pela internet. Eu gostaria de contribuir nesse requerimento do vereador Bacana, porque é uma situação que já acho que é um problema de anos no nosso município, né? E eu busquei algumas informações, conversei com alguns amigos sobre como outros municípios resolveram essa situação, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui e poderia até fazer um ofício mandando para o prefeito a possibilidade de fazer o modelo que existe em Bragança Paulista, né? O que acontece lá? Como que funciona? O município tem câmeras na cidade e essas câmeras, elas identificam a placa do caminhão. O caminhão que tem um compromisso na cidade, ele é cadastrado pelo sistema que o município fornece. Por exemplo, a pessoa do caminhão tem que fazer uma entrega lá no distrito industrial ou em algum supermercado da cidade ou uma loja, que seja. Esse caminhão, ele vai ser cadastrado por esse fornecedor no sistema da prefeitura. E aí, esse caminhão que vai vir fazer a entrega, ele vai entrar no município, vai ser detectado e aí sim ele vai poder passar pelo município sem nenhum problema. Caso esse caminhão não esteja cadastrado no município, ele vai ser acusado de não cadastrado e vai receber uma multa pelo município, porque ele está passando aqui dentro.
Concede uma parte, vereador?
Sim.
Olha, talvez a gente precise analisar mais a fundo para saber onde que está o X da questão, porque eu acho que isso é ilegal. É você se cerceando a pessoa de utilização do artigo 5º, que é ir e vir.
Não, né? Entendi.
Então, não acho que seja só isso. Talvez a cidade tenha algum exemplo melhor, mas não acho que seja só isso, porque não pode.
Então, mas aí eu ia concluir. Ela tem um horário específico para ele passar à vontade, né? Não que ele não possa transitar, por exemplo, de tal horário, das 9 da manhã até as 5 da tarde, não poderia passar. Fora desse horário, de madrugada, os outros horários, poderia.
Me concede
mas
a segunda parte?
Diminui, eu acho.
Me concede a segunda parte?
Sim.
Bom, aí a sua ideia encaixou com a minha, que é exatamente o que eu penso. Inclusive, vereador, só para você ter uma ideia, em 2019, eu enviei um modelo de um projeto idêntico para a secretaria responsável.
Certo.
Com essa ideia, né, que se limite o horário e disponibilize para que eles passem nesse horário limitado e que, a posterior, esse horário fosse um fluxo para o município. Né? Então, essa ideia, o executivo, eu já até enviei.
Aí.
Né? Talvez precise que a gente, em conjunto,
sim,
cobre um resultado, porque eu recebo essa reclamação há 6 anos.
Bom, permito, homem.
É uma ideia interessante, mas o grande problema não está relacionado ao fluxo. O grande problema está relacionado aos danos causados no pavimento, porque esses veículos geralmente transitam com excesso de peso.
Sim.
Então, se ele vai passar hoje, vai passar mais tarde, ele vai causar o dano. Correto. Da mesma forma. Entendeu?
Obrigado. Sim, né?
Eu até pensei que em algumas cidades, como eu tenho observado, e essa é uma problemática que nós temos que sentar e conversar, a respeito das construções de pórticos nas entradas.
É uma solução.
Isso limitaria a altura dos caminhões que vão transitar aqui. Diminuiria um pouco o fluxo. Porque a gente sabe que eles estão aqui cortando os pedaços, né, nas vias que cortam aí, que são paralelas a Garça. Então, talvez a construção de pórticos nas entradas diminuiria bastante o fluxo e o peso dos caminhões que passam aqui.
Uma ótima ideia.
Você é de uma parte, Fabi?
Incrementando, né? Incrementando. Isso aí, pode falar.
É bom essa interação, é interessante. É, o Almeida, viu, Almeida?
O Almeida, acho que está...
Eu queria passar essa informação para o Almeida, que assim, quando você restringe horário, diminui muito o fluxo. Então, a empresa vai ter que ficar à mercê de um horário. E muitas não podem. Então, de 300 caminhões, que chegam a passar até 400 por dia em Garça, não sei se vocês têm essa informação, que eu já busquei com requerimento. Então, quando você restringe o horário, diminui pela metade. Esse aumento ou essa diminuição respinga também no resultado das vias, que em vez de passar 400 caminhões, passaria 150. Né? Então, é um exemplo.
Tá joia. Obrigado, viu, pela possibilidade. Que agradeço o vereador Bacana pelo requerimento. Muito bom.
Fabinho Policinari.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, que compõe os vereadores, internautas, plateia presente, Samuel Bagunça, sempre aqui, bem-vindo. Bom, vamos lá. Requerimento do Bacana. Parabéns. E o Bacana sabe que desde o mandato passado que a gente vem numa briga por conta desses caminhões que vem passando dentro da cidade. Anteriormente era pior, porque vinham de Álvaro de Carvalho para cá, arrebentando tudo. Agora, além de arrebentar lá, arrebenta aqui. A cidade está um bagaço. Você pode asfaltar e pôr 30 camadas de asfalto. Não vai resolver. A gente já deu um monte de sugestão. Sugestão do pórtico que a Elaine deu, ótima. Nós também sugerimos. Sugerimos também desvio. Por onde? Não sei, eu não sou do departamento de trânsito. Departamento de trânsito é quem tem que sentar e averiguar, falar, pô, peraí, nós vamos ter que desviar esse curso. Aquela baixada ali da Manolo, a gente chama de Baixada da Manolo, né, Bacana? A gente chama lá, Baixada da Manolo.
Então, parte...
Permito?
Não, eu queria fazer um adendo, não fui querer ser egoísta para o requerimento, mas eu sei que todos os vereadores já colocaram em discussão essa matéria. Na verdade, eu coloquei esse requerimento só para reforçar o pedido dos comerciantes,
sim,
de alguns comerciantes ali da Presidente Vargas. Mas está bem claro que presidente, você, todos os vereadores, há muito tempo, né? Não só há 6 anos, mas há vários mandatos que a gente tem cobrado isso aqui na Câmara, todos os vereadores, eu acho que a maioria, mas que nada foi feito ainda. E precisa ser feito alguma coisa.
Sim, sim, bacana. É isso daí que eu estava dizendo. Por quê? O que acontece? O prefeito mandou que estava fazendo enfrentamento, do empoderamento e enfrentamento, estudando e está enfrentando até hoje. Você entendeu? E aí? Como é que faz? Está tudo arregaçado. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa que caiu lá e perdeu todos os dentes da boca. Quem vai pagar? Mora ali na Araceli. O cara caiu de bicicleta e perdeu todos os dentes da boca. Eu quero saber quem vai pagar os dentes dele. E aí? Então assim... A gente que passa de carro ali, se não tomar cuidado, arranca escapamento, os pedaços desses carros velhos fica tudo para trás, não tem jeito. Você imagina os novos, que é puro plástico. Agora, o que acontece? Tem que fazer um desvio. Eu acredito que o departamento de trânsito precise ir lá o mais rápido possível, proibir que aquela rua desça ou só suba caminhões ali. Eu faço esses caminhões descer antes, entrar antes. Numa via de baixo ali, que ela vai ter um monte de par e o caminhão vai ficar louco ali. E não vai proibir, mas vai fazer com que o cara passe pela 7 de setembro lá embaixo. Como que chama aquela de baixo lá, presidente? A
Faustina.
Jogar esse trânsito ali para Faustina. Jogar lá embaixo, mas bem no começo, para não cortar. E o cara já sair lá embaixo. Não tem...
Concedo a parte, vereador?
Concedo.
Sabe qual é o problema? é que aí você transfere o problema de lugar. Aí os moradores da Faustina vão reclamar do trânsito. Então, eu acho que a saída é nem, também não seja essa. Eu concordo que a gente tem que pensar em alguma. Mas transferir de lugar o problema vai tirar da Barão do Rio Branco e passar para outra.
Sim, mas aí quem tem que fazer isso daí é o Departamento de Trânsito. Por isso que eu falei. O Departamento de Trânsito tem que sentar ali. Você lembra quando nós pedimos para que fosse posto lá, o prefeito pediu para pôr uma balança lá na entrada? Você recorda ou não, no mandato passado? Diminuiu bem, hein? Diminuiu bastante. Aí a balança ficou lá 2, 3 meses e pum, sumiu a balança. Acho que vai ter que mandar pôr de novo. Essa balança na entrada de cá e na entrada de lá. Não tem outra saída. Porque está destruindo a cidade. E quem paga o preço parte, é a população. Vereador, sim.
A balança realmente era uma boa estratégia, mas ela é sazonal. Porque não é o município que pode fazer essa fiscalização. É através do Estado. Então era uma ação em conjunto com o Estado que passava em várias cidades. Não, mas era nossa, né?
Sim, mas eu acredito que o município deva imediatamente pedir para que seja feita fiscalização com balança aí. Permite, não tem outra saída. Permito, vereador.
Eu não sei se é verídico, mas o pessoal falou que está passando de 300 a 400 caminhões por dia.
É isso mesmo.
Por dia dentro do município. Aí não tem asfalto que aguente.
Não tem asfalto que aguente. Então, assim, daqui a pouco vai virar um sertão ali. Ali na esquina você vê que está virando um calombo. E já dois acidentes que me procuram. E a instrução que a gente dá, entra com processo contra o município. Você vai fazer o quê? Já que o município está estudando, é só se dizer obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais, oradores.
Rafael Frabete, depois o Pedro Santos.
Presidente, senhores vereadores, quem nos assiste. Nós aqui ventilamos várias situações, né? Algumas delas eu já até fui a fundo estudar juridicamente, que nem o pórtico mesmo. Ele impede a passagem de um caminhão com uma altura excessiva, mas não do peso. Então, resolve, mas não e só em partes, né? A questão da balança. Não tem como ter uma balança funcionando diariamente no município. Então, resolve sazonalmente. A questão de limitação de horário, né? Você colocar das 10 da noite às 6, resolve? Resolve. Talvez diminua o impacto. O estudo das cidades da região que eu busquei foi que quando você coloca um horário específico das 10 às 6 da manhã, diminui o fluxo, sabe Almeida? E essa diminuição sobrecarrega menos o asfalto, que é onde está mais sentindo aí, além do morador que é perturbado com esse caminhão que passa naquela sua rua. Mudar para uma outra rua, quem pensaram na Usina Nazaré, saindo lá na frente, por trás, também não resolve porque transmite o problema para um outro bairro. Então, a gente devia, acho que, nos unirmos com todas essas ideias, pegar o nosso jurídico aqui, juntos, preparar uma exposição de ideia com justificativa e enviar um modelo, mais uma vez, de projeto, para o setor competente, pedindo aí para que seja analisado essa questão a pedido dos vereadores. Bacana, vou permitir primeiro o Almeida lá, pode ser?
Eu vejo que a discussão ela é interessante, mas a legislação ela não muda. Então, o cidadão ele pode transitar, é o direito de locomoção. Agora, são pontos que estão realmente críticos, no meu entendimento, tem que ser imediatamente consertado, porque aquilo ali está colocando em risco a vida das pessoas. Então, vai lá e conserta aquele ponto, até encontrar uma alternativa seja viável para todos.
Sim, são duas discussões distintas, né? A questão da paliativa e a questão da definição de fato, né? Mas eu tenho certeza que nós 13 aqui já fomos parados na rua para falarem desse fato. E se os 13 vereadores estão sendo parados por munícipes, por comerciantes para ser falado, alguma coisa tem que ser feita, porque a reclamação está sendo quase que 100% das pessoas.
Permito,
bacana.
Então, o Almeida ele tem razão, e eu acho que precisa arrumar, né? Nós somos legislativo, quem executa é o prefeito, então eles precisam urgentemente, o setor de planejamento, executar as obras ali, né? Já que não tem uma alternativa. Então, o vereador Almeida ele está correto na sua fala. Outra questão é que já que as três ações ela não surte efeito, né? Como o vereador falou, que não surge efeito imediatamente. uma ação, mas vamos colocar as três ações. Vamos colocar o pórtico, vamos colocar a balança e vamos colocar...
horário.
O horário. Então, vamos colocar essas três regras.
Sim.
Eu acho que aí, talvez, a gente, de 400, né, de 380, 200. Cai pela metade. Então, acho que é uma boa alternativa. Eu estou dando uma sugestão para o presidente. Sim. E essa questão de arrumar ali, precisa arrumar urgente também. Obrigado.
É isso mesmo. Eu acho que a gente acho que vai ser um conjunto de tomadas de decisão que pode resultar numa melhora. Não na solução 100%, mas numa melhora. É, o que a gente precisa fazer, de fato, é com um pouco de urgência, porque são 6 anos falando desse tema, né? Tratando desse assunto. Então, eu acho que agora é o momento. A gente precisa aí se debruçar e se dedicar a tentar resolver essa situação, porque se todos nós estamos sendo interpelados, eu acho que é necessário.
Rapidamente, né, que é para seguir a linha do raciocínio, interessante também que nós temos agora instalado as câmaras na entrada da cidade. E se nós instalar os pórticos, nós vamos ter o pórtico e as câmaras também. Então isso eu acho que até futuramente, se houver, né, a possibilidade de uma guarda municipal, para que eles também aproveitem a questão da segurança, do monitoramento de entrada e saída da cidade, e já resolve também, em parte, o problema dos caminhões. Isso seria excelente aqui para o município.
Eu acredito que acho que essas tomadas de decisões juntos, esse monte de situações, podem dar um resultado. Mas é só experimentando para saber. Se a gente não testar, vai ficar assim para sempre. Então, existe uma cobrança da população, e essa cobrança passa pela Câmara, e a Câmara faz parte disso. Então, acho que a gente precisa sim buscar uma saída. E conto com vocês para que a gente possa junto, né? Já que tem o requerimento de quase todos os vereadores que já passaram por essa Câmara, ou que já estão aqui ainda. Então, a gente precisa se reunir para isso. Consulte-se a oradores.
Agora é o Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, requerimento muito importante do vereador Bacana. Como já foi dito aqui, já discutimos esse assunto algumas vezes aqui. E eu só queria acrescentar uma resposta que eu recebi do DR, que eu acho que é importante, até mesmo para os vereadores que estão no primeiro mandato, dos assuntos que nós já levantamos nessa casa. Em 2018, eu fiz um requerimento para o DR, solicitando a possibilidade de implantar uma balança na saída do município, tentando realmente tentar inibir um pouco a situação dos caminhões. A gente não pode proibir, porque, como disse o presidente, é a lei, né? Eles têm o direito de ir e vir. Se acaso o município quisesse, teria que fazer um rodoanel na cidade, ou se não, dar uma rota alternativa para os bairros. E achei importante a resposta do DR, gostaria de compartilhar com os colegas. Bom, solicitei um pedido para que fosse implantada uma balança para reduzir os caminhões aqui. O DR respondeu da seguinte maneira. Senhor presidente, cumprimentamos a Vossa Excelência cordialmente e reportamos-nos ao termos do ofício número 78 de 2018 dessa secretaria, que encaminhou o requerimento número 210 de 2018 de sua autoria e que trata da instalação de uma balança na vicinal na saída do município de Garça para Álvaro de Carvalho. Sobre o assunto, a Divisão Regional de Assis, DR7, informa que, em atendimento à solicitação da Prefeitura, iniciou a operação da balança estática na altura do quilômetro número 14 mais 500 metros da rodovia Prefeito Francisco de Assis Bosquet, SP-349, em escalas alternadas, minimizando os incômodos causados por veículos pesados que necessitam atravessar o perímetro urbano, com destino à rodovia Richard Hayes, SP-333, passando pelo município de Alvo de Carvalho. Em relação aos caminhões que trafegam pelo centro da cidade, a Coordenadoria de Operações esclarece que o órgão de trânsito do município de Garça pode estabelecer a proibição de caminhões por não terem destino ao abastecimento no próprio município, restringindo o peso bruto total, PBT, e comprimento, podendo ainda multar aqueles que adentrem a cidade nos termos do inciso 2º e 5º do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, CTP. Atenciosamente, Superintendente Paulo César Tagliani, do DR São Paulo. Obrigado.
Pedro, concede uma parte só para complementar?
Pois não.
Em 2019, que eu fui uma cidade para pegar as informações de como aquela cidade tratava, que foi uma cidade que, uma que proibiu, de fato, a passagem, e a outra que fez um pedágio municipal, que foi considerado ilegal depois pela justiça. Então, existia muita demanda judicial com esses dois assuntos. O impedimento, porque o município pode legislar sobre o seu trânsito, como você mesmo disse aí. Só que existe uma regra maior, né, que é a Constituição Federal. Então, são duas informações que, por exemplo, o técnico passa, que na prática, de fato, nas cidades que fizeram, acabou não funcionando. Então, a gente precisa fazer um catado com essas informações, junto com isso que você passou, para tentar resolver de alguma outra forma. Né? Mas só dizendo que, a respeito dessas colocações, eu também fui, teve cidades que fizeram o que você leu aí, mas o resultado prático não tem sido, acho que, equivalente. Só resolve mesmo quando tem um anel viário, o que é muito difícil no nosso caso aqui. Mas absorver todas essas informações e essa também, para que a gente possa junto construir alguma saída.
Obrigado, presidente. Apenas coloquei que essa resposta é do superintendente do DR, tá? Através do ofício que eu fiz em 2018. Obrigado.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
799, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se existe algum projeto para atendimento às famílias e seus filhos com necessidades especiais autismo.
Consulte-se, oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem. Bom, queria, na verdade, justificar esse requerimento, porque é a pedido de uma mãe, que ela tem um filho com autismo, né? E ela tem muitas amigas, famílias que têm filho autista. Todo mundo sabe, eu acho que na rede escolar, né? Tem um atendimento especial. Mas, na verdade, tem algumas crianças que têm um grau maior de autismo e recebem, né, alguma assistência do município. Mas o que eles estão pedindo é assistência para a família também, né? Vamos falar na situação social, né, na parte social. Às vezes a mãe e o pai não conseguem dar tudo para o filho, né, porque falta, né, às vezes trabalha para o básico, né, alimentação, roupa, e às vezes falta muita coisa. E são crianças especiais e precisa dessa atenção. Até vou sugerir aqui para o presidente da nossa comissão de saúde para que a gente faça, né, uma audiência pública convidando essas mães para trazer, né, os relatos aqui para a Câmara Municipal, para que isso chegue, né, com relação não só a assistência social do município, mas também com o pessoal da Secretaria de Saúde. Acho importante a gente fazer uma reunião, saber que tipo de trabalho e quais os projetos que o município está oferecendo para essas famílias. Eu praticamente aqui, eu sei o que é o básico que eles oferecem, mas eu acho que tinha que ter alguma coisa a mais, né? Quem tem condições financeiras, né, de tratar o seu filho com relação ao particular, principalmente da saúde, em escolas, tem um atendimento melhor. Mas e as pessoas que não têm essa condição? Como que está sendo tratada pelo município? Acho que isso é um ponto fundamental para que a gente possa discutir nessa Câmara e ouvir as mães, né, para a gente poder ter uma ideia e cobrar o executivo com projetos, né, que possam trazer o melhor atendimento para a criança e também para a família. Então, eu já dirijo ao presidente Ademar e também ao doutor Marcelo, né, para que a gente possa ouvir essas mães aqui pela Comissão de Saúde. Então, já hoje a gente colocou para discutir o requerimento, vamos aguardar a resposta, e depois a gente faz essa audiência pública trazendo essas mães aqui para a gente colocar esse tema em discussão, que eu acho que é muito importante e fundamental para o município. Tá bom? Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
800, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de estabelecer mão única na direção da rua Caramuru, sentido bairro Centro, visando oferecer mais segurança e fluidez no trânsito naquela via, conforme sugestão de munícipes, e, em caso negativo, apresentar os motivos.
Consulte-se, oradores.
Não oradores.
Próximo.
801, Pedro Santos, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Dani Alonso por ter sido eleita com grande expressiva votação no nosso município, demonstrando que suas propostas foram aprovadas pela população que a quer como representante na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Consulta os seus oradores.
Não oradores.
Próximo.
802, Pedro Santos, solicitando ao prefeito e à Sociedade Munificente Caminho de Damasco para que informem se os profissionais da enfermagem estão utilizando seus veículos particulares para fazer visitas e atendimentos domiciliares e vacinação.
Consulta os seus oradores.
Não oradores.
Próximo.
803, Dr. Marcelo Miranda, solicitando à presidência da SIG informar qual a opinião dos comerciantes em relação ao aumento da área de estacionamento rotativo Zona Azul em algumas vias do centro da cidade.
Consulte, senhores oradores.
Não.
Próximo.
804, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto e congratulações e aplausos à equipe do Centro de Especialidades Odontológicas que atende crianças especiais de forma humana dentro de um fluxograma correto.
Consulte, senhores oradores.
Não.
Não, oradores.
Próximo.
805, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito e à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco para que informem como está o andamento da reforma nas unidades básicas de saúde do nosso município.
Consulta, senhores oradores.
Não.
Não, oradores.
Próximo.
806, Marcelo Miranda, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informe como andam as obras para recebimento do tomógrafo e qual a provisão para início do funcionamento.
Consulta, senhores oradores.
Não, oradores.
Próximo.
807, Marcelo Miranda, solicitando voto e congratulações e aplausos ao Hospital Psiquiátrico André Luiz, em nome da senhora Eliana de Castro Boareto e do senhor Vitor Boareto, por terem sido, através do projeto enviados ao Ministério da Saúde, contemplados entre muitos hospitais psiquiátricos como recursos de capacitação dos pacientes em internação aguda.
Consulte-se a oradores.
Não, orador.
Próximo.
808, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos ao nobre deputado estadual Vinícius Camarinha por ter indicado nosso município para a instalação do projeto do governo estadual denominado Areninha, o qual na última semana foi finalizado e entregue à população da nossa cidade.
Consulte-se a oradores.
Eu gostaria de falar.
Com o Marcelo.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Presidente, mesa diretora, queridos vereadores e público que nos acompanha pela internet, eu venho, em nome do Legislativo, agradecer ao Vinícius Camarinha pelo projeto enviado por intermédio do nosso prefeito João Carlos. E Garça foi contemplada, a quadra está funcionando, o campo está funcionando, com uma estrutura belíssima. Eu, como ex-atleta, tanto federado como futebol, como basquete aqui pelo município, épocas boas onde o basquete aqui era de alto nível, estadual, tínhamos quadras espalhadas pela cidade em funcionamento e hoje temos mais uma contemplando o nosso lago, uma área nobre da cidade que merecia uma região de esporte coletivo. Logicamente que alguns pontos têm que ser analisados, como a fiscalização, o cuidado para que não ocorra vandalismo, né? E que a gente tenha aquela quadra com qualidade por muitos e longos anos. Porque são projetos como esse que mudam a saúde da população, que tiram as pessoas da vulnerabilidade e que melhoram nossos indicadores.
Concede uma parte, vereador?
Por favor.
Vou aproveitar o gancho aí, agradecer ao deputado pela indicação daqui, né? A emenda, estou até com ela aqui, para mostrar depois para todos aqui no telão. E falar para vocês, se vocês passaram lá, se os vereadores passaram por lá, ficou nítido como esses projetos, eles trazem resultado. Eu acho que são projetos que atingem diretamente a população. Na sexta-feira tinha 80 moleques lá esperando para jogar bola, contados, né? Pessoas filmando. Então, isso mostra como esse tipo de projeto atende de fato a necessidade da população. Que tenham várias areninhas, que tenha uma no Labienópolis, uma no Exato. São Lucas, uma em outro lugar. Isso é uma forma de manter a criança, o jovem, o adolescente ocupado no esporte. E o esporte é a melhor saúde. Então, parabéns. E vamos estender aqui o parabéns, lembrando que foi indicado pelo Vinícius, mas vem do governador atual, Rodrigo Garcia.
Exato.
Que tem muito tato com esse tipo de situação. Então, está deixando o cargo aí nos próximos 2 meses. Não saiu vitorioso nessa eleição, porém, fez um belo de um trabalho e aqui em Garça
como vereador, eu preciso agradecê-lo por isso também, juntamente com o Vinícius e com o prefeito. Obrigado, Marcelo.
Exato. E assim, quando eu publiquei o vídeo na internet, algumas pessoas falaram, isso é sua obrigação, isso é dinheiro do povo. Exato, concordo. E concordo com a pessoa que falou. É minha obrigação, sim, como vereador, como todos vocês, irem atrás de recursos e bons recursos para serem implantados na nossa cidade, impostos que são convertidos em benfeitorias. Então, concordo com essa munícipe, ela tem total razão, e estamos fazendo o nosso trabalho, e muito bem feito, com carinho, com amor, através de projetos tão bons e tão bem desenvolvidos como esse. Parabéns, Vinícius Camarinha, e ao prefeito João Carlos, pelo projeto executado.
Consulte-se, oradores. Próximo requerimento.
809, Pedro Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos ao deputado estadual Itamar Borges pelo êxito obtido nas eleições realizadas nesse mês de outubro, reelegendo-se deputado estadual em nosso estado, destacando-se a expressiva votação alcançada no pleito de nosso município de 113 votos.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
810, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar esta casa a prestação de contas dos recursos do Fundeb 2018-2022 de forma circunstanciada ano a ano.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
811, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito diversas informações em relação à escola João Crisóstomo.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
812, Fabinho Policinani, solicitando o voto de pesar em razão do falecimento do Sr. Mohamed Hanzé, pai do conhecido médico garcense Dr. Armando Hanzé, o qual trabalhou por mais de 6 décadas no comércio da nossa cidade.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
813, Fabinho Policinani, solicitando voto de pesar em razão ao falecimento da senhora Solange de Oliveira Kine, aos 61 anos, ocorrido recentemente em nossa cidade, deixando saudades dos pacientes e amigos.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
814, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à instalação de uma praça com iluminação e bancos, uma academia ao ar livre e um parquinho para crianças em área verde localizada entre os bairros Taquio Toyota e Jardim Europa.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
815, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar qual atendimento vem sendo prestado aos alunos com TDAH matriculados na rede municipal de ensino, detalhar os atendimentos prestados da forma... E a forma de acessá-los.
Consulte-se, oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, os que compõem, a plateia, os internautas. Eu queria pedir para o Fabiano soltar um vídeo de uma munícipe que me pediu, que trata sobre o assunto. Por favor, pode soltar, Fabiano. Que vai ter que voltar o... Não vai conseguir? Ah, tá. Peraí, só um minutinho. Ô, Rafael, ele tá falando que não foi protocolado no requerimento. É, eu vou usar os 5 minutos, sem importância. Solta aquele videozinho que eu mandei para você anteriormente, Fabiano, depois eu vou falar. Não. Solta para mim o videozinho pequeno, Fabiano, por favor.
Fabinho, é assim, tudo que é para entrar em requerimentos, dentro do expediente do requerimento, tem que ser protocolado quinta-feira.
É, mas não era assim.
Não, os 5 minutos que não é.
Entendi.
Nos 5 minutos você pode pôr de livre e espontânea vontade o vídeo que você quiser trazer. No requerimento é um assunto que tem que ser tratado na pauta de quinta-feira colocada.
Tá.
Mas nos 5 minutos você pode pôr, normal.
Tá. Não, eu vou pôr. Ô, Fabiana, então volta o tempo pra mim, porque ficou correndo aí mais de 30 segundos. Volta, zero aí. Zero aí pra gente tratar do assunto. Põe o vídeo pra mim, por favor. Ele vai pôr um videozinho pequenininho só. Não, mas não é um vídeo só falando sobre o TDAH, só é um videozinho simples, não é nada de... É, eu vou fazer o seguinte, eu fiz o requerimento e vou voltar nos 5 minutos finais. É, o TDAH, ele trata de crianças com problemas, são coisas assim, uma criança, ela precisa de toda atenção. O que, que eu tenho sido procurado por mães de alunos que eles precisam de uma atenção especial, você entendeu? E nos 5 minutos finais, eu vou estar passando. Por quê? As pessoas tratam o TDAH, o TDAH, como uma simples frescura. E não é uma simples frescura, é só quem convive que sabe. Tá? Para quem não entende, eu vou deixar bem claro. Uma criança que ela tem esse tipo de situação, se passar uma borboleta perto dela, ela tem aquele déficit da atenção. Ela vai perder a sua atenção na aula. Então, eu tenho relatos de mães que me procuraram. Então, nos 5 minutos finais, eu vou estar passando e pedindo para a municipalidade que tome as providências cabíveis. Por quê? Porque eles não podem ser deixados em meio à molecada normal. Não que eles não sejam normais, eles são normais, são muito inteligentes. Só que eles têm esse déficit. Qualquer coisinha tira a atenção deles. Eles vão perder a atenção, eles não vão conseguir participar da aula. E atrapalha o aprendizado da criança.
Você concede uma parte,
vereador? Concedo.
Muitos adultos sofrem de TDAH.
Sim.
Só que nunca tiveram o diagnóstico.
Sim.
É uma coisa nova. Então, de fato, é um assunto de extrema importância.
Sim, com certeza.
Peço desculpa, só porque o assunto para ser tratado no requerimento precisa ser protocolado, porque senão qualquer um pode chegar com qualquer vídeo e pôr na hora.
Sim.
E aí o outro vereador não tem como nem... Né?
Sim.
Então, por 5 minutos finais, vai ser muito importante, que é um assunto de extrema importância, você buscar esse assunto, e você pode ter certeza absoluta que tem o meu apoio, porque eu tenho amigos que tratam isso hoje com forma medicamentosa, com 35 anos, porque descobriram só agora.
Sim, e eu espero que os vereadores se manifestem após assistirem o relato desta mãe e venham de encontro e a favor a essa causa muito nobre.
Permite,
tá bom?
Parte, Fabinho.
Permito.
Muito bem colocado o seu requerimento, tá? Eu conheço pessoas também que têm esse distúrbio de atenção. E é muito bem feito. Eu não sei se em todas as escolas. Eu sei de 2 que eu tenho contato direto que tem uma pessoa que fica responsável para atender as crianças. Mas é muito, muito bem colocado um assunto muito importante para que nós possamos discutir aqui.
Sim. E nós vamos discutir nos 5 minutos finais. Obrigado.
Obrigado, vereador, pela compreensão. Próximo requerimento. Mais algum orador, aliás? Próximo requerimento.
816, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à instalação de cobertura em todos os pontos de ônibus do município, visando resguardar os munícipes das intempéries climáticas.
Consulta o CIA, oradores. Próximo.
Marquinhos Moreira, 817. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o fechamento do buraco aberto na rua IP, próximo ao numeral 704, tendo em vista a necessidade de fechar com urgência, pois o mesmo está aumentando a cada dia.
Consulta, senhores oradores.
Não.
Não. Próximo requerimento.
818, Marquinhos Moreira, solicitando à concessionária Eixo para que informe a possibilidade de realizar o recapeamento com urgência dos trechos das avenidas Presidente Vargas e Labieno da Costa Machado, haja vista que estão muito deterioradas.
Consulta, senhor oradores.
Não.
Próximo.
819, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar mais um médico para atender a Unidade Básica de Saúde Região Oeste.
Consulta, senhor oradores.
Não, doutor.
Próximo.
820, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado estadual Sebastião Santos envidar esforço no sentido de encaminhar recursos para o nosso município para a aquisição de uma caminhonete a ser utilizada no setor de habitação da Prefeitura Municipal de Garça.
Consulte, senhor oradores.
Peço a palavra.
Marquinhos. Com a palavra, Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e também público presente, Samuel Bagunça, na Câmara, né? Está sempre aqui na Câmara Municipal. Bom, esse requerimento aí, caminhando ao Sebastião Santos, né? Foi reeleito aí também, deputado estadual, né? Pedindo a ele aí
veículo, né? O setor de habitação. Tem acompanhado um pouquinho o setor? E eu mando até um abraço ao nosso amigo Fabinho. Fábio, lá do setor de habitação. Uma pessoa que sempre esforçada aí nessas causas. Habitação, tem acompanhado o trabalho dele desde o ano passado. Tivemos algumas solicitações, sempre teve ali um respaldo, tudo na medida do possível também, da prefeitura. Sabemos que temos uma ordem de serviço muito grande, extensa, muito grande, então os pedidos são muitos ali com a secretaria, junto com o Fundo Social também. Estão sempre ali em parceria, sempre fazendo parte. E eu venho acompanhando um pouco aí as necessidades da população em geral, né? E já solicitamos aí, tivemos resposta junto com a população em outras oportunidades. Como eu disse, na medida possível. Não é tudo também que consegue atender, visto também os preços. E eles precisam também do apoio também, né? Recebe doações também a prefeitura, pessoas que acabam ajudando e um pouquinho do pão nosso de cada dia para cada pessoa, podemos dizer, né? Cada família que precisa e chega até eles. Bom, estou encaminhando aí esse pedido do Sebastião Santos, deputado. Até falei com ele agora, já mandei uma mensagem ali, para que veja aí a possibilidade de estar enviando aí um veículo, visto que o setor de habitação não tem um veículo próprio para ele estar fazendo o trabalho. Então, usa o veículo de outra secretaria, aquela correria toda, para ir nos locais. E Garça não é tão pequena. Garça não é tão pequena. Então, um veículo aí ajuda bastante no trabalho. Espero que ele envie ao nosso município. A minha parte eu vou estar fazendo com o vereador, pedindo a ele, levando essa situação, né, através desse ofício. Sabemos que os recursos são difíceis de conseguir, mas quando tem uma parceria, então, é o não já tem, vamos correr atrás do sim, juntamente nesse foco aí, ok? Só para deixar registrado aqui, um abraço, Fabinho, da habitação. Ele não fez esse pedido para mim, esse pedido saiu de espontânea vontade, visto a necessidade da secretaria, por ser uma secretaria que tem um empenho muito forte com a população aí também. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais vereadores.
Próximo. 821, Marquinhos Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Carlos, proprietário do restaurante Chamigo, pelo excelente atendimento e qualidade dos alimentos oferecidos aos clientes que frequentam o seu estabelecimento comercial.
Consulte-se a oradores. Com a palavra, Marquinhos.
Bom, boa noite novamente, presidente, vereadores, público que acompanha pela rede social aí presente. Bom, esse requerimento, nosso amigo Carlos, né? Conhecido aí como Carlos do Chamigo, Carlão do Chamigo, né? É veterano em Garça, munícipe há muitos anos, trabalhou muito tempo, já vem, né? Nesse ramo aí, é da culinária, do restaurante, há muitos anos trabalhando no comércio aí. Então, a pedido aí da população, que sempre está ali no restaurante dele, que conhece ele como pessoa também, uma pessoa, uma excelente garcense aí. Então, caminhei essa homenagem para ele. Votos de aplausos e congratulações a você aí, viu, Carlos? E a sua família também, tá? Está sempre trabalhando com você ali também. Mas esse reconhecimento dessa Casa de Leis, com merecimento aí, tá? A você, votos de homenagem. Vai estar recebendo aí no seu restaurante com a sua pessoa, encaminhando aí os parabéns a você. Continue assim, com esse atendimento, junto com as pessoas. Isso aí é muito importante, tá bom? Então, a pedido da população de munícipes que pediu esse requerimento, eu protocolei na Câmara, eu tenho certeza que será aprovado, temos a certeza disso, por todos os vereadores aqui, esse documento aí encaminhado a você. Parabéns.
Consulte-se a oradores. Próximo.
822, Ademar Kempe Marcondes de Moura. Filho, solicitando ao prefeito informar se será pago o 14º aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia.
Consulte-se, oradores. Próximo.
823, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um bolsão de motos na rua Coronel Joaquim Pisa, na quadra onde foi recentemente instalado o estacionamento rotativo Zona Azul.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
824, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à Casa de Shows Texas Pub Garça pela inauguração ocorrida no dia 14/10, desejando profícuo sucesso.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
825, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de pesar em razão do falecimento do senhor Shigeki Koyama, o qual foi presidente por várias vezes da Cerejeiras Festival.
Consulte-se, oradores.
Não, oradores.
Que peça a palavra?
Você quer falar? Vamos, Rafael.
Consulte-se,
componentes da mesa, vereadores, aqueles que nos assistem, queria parabenizar o vereador Ademar pelo requerimento, a lembrança do seu Koyama, uma pessoa que sempre se dedicou, sabe, Ademar, ao nosso município, de forma voluntária, uma pessoa que não media esforços para fazer acontecer a festa cerejeira, que era uma festa que ele amava. Tenho muita amizade com a família, foi meu primeiro patrão, fui office boy dele no escritório SK Consultoria, então tenho um extremo carinho por ele, aproveitar o requerimento do vereador, não só com voto de congratulações e aplausos, mas pedir para que o Concebes, junto com a Prefeitura Municipal, junto com essa Câmara Municipal, consiga dar, fazer uma homenagem ao Shigeki Koyama de destaque no nosso lago artificial. Ou com alguma nomeação de algum espaço, de alguma praça, ou daquele pórtico, por exemplo, porque o Koyama fez parte da história do nosso município quando se trata da colônia japonesa e quando se trata de festa da cerejeira. Queria parabenizar, então, mais uma vez o requerimento do vereador, agradecer Koyama, onde ele estiver, né, tudo que ele fez pela gente, que continue fazendo daí de cima. É interessante o município pensar em uma homenagem bem bonita para o seu Koyama, porque ele merece. Obrigado.
É o Rafa, vou falar.
Consulte seus oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Koyama, o ano passado, quando a gente estava em pandemia, tive uma conversa com ele, que eu fiz até um ofício para o prefeito. Esse ofício está até protocolado aqui, onde eu conversei com ele que o Koyama, que a cultura japonesa, viu, Rafael, só para o pessoal entender, né? Eu conversei com o Koyama sobre isso. Ela entende, né, uma forma assim da vida, pós-vida, né, de uma maneira muito, muito bonita, muito mais clara, muito mais
no
leve.
Pórtico, né?
É independente de religião, né, é da cultura.
Ou
né?
Aqui no meio.
E a cultura japonesa em si, né, o ano passado, com muitas mortes do Covid, eu e ele a gente conversou, porque ele falou até que estava sugerindo, né, em ter uma muda da cerejeira nas entradas da cidade de Garça. Porque, querendo ou não, as cerejeiras é o símbolo, né, de uma festa, né, tradicional de Garça. E eu conversando com ele sobre um momento muito, muito triste que estava vivendo, perdendo muitas vidas aqui na cidade de Garça pelo Covid, pela pandemia, e eu até fiz esse ofício junto com ele, né, de fazer uma muda no Jardim Oriental, né, em homenagem às vidas que se foram ao Covid, né, com um símbolo de superação com as famílias, de solidariedade, né, que essa é o verdadeiro significado da cultura japonesa, né, superação. É um país que por várias, né, estações, anos, de períodos curtos, ele sempre tem tragédias climáticas, né, e que eles sempre mostram isso mundialmente, né, a superação, de uma maneira muito bonita. Então, e dolorosa também, né. Então, eu conversei com o Koyama e eu espero que esse ofício que eu fiz com ele, que está com a minha assinatura, que mandei para ele, que foi aprovado por ele, que mandei para o executivo, que possa, às vezes, se tornar um dia realidade. Né? Tanto nas entradas da cidade, para representar, mas também homenageando as famílias, né, com o símbolo da cultura japonesa, que é a superação da dor, da morte, né? Das coisas tristes, né? Que sempre o dia do amanhã pode ser melhor do que hoje. Então, foi essas minhas últimas conversas com o Koyama, e com certeza foi aprovado por ele. Pode falar, Fábio.
Parte, vereador.
Sim.
Obrigado. Muito bom esse seu, né, requerimento, reconhecendo o senhor Koyama. Eu tive o prazer também de conhecer ele, mais especificamente na festa da cerejeira, né, ajudando ali. E pude perceber a seriedade, o seu comprometimento que ele tem com a festa, com aquilo que ele estava fazendo, junto com o Concepts Lab também. Então, queria deixar também os meus sentimentos a todos os seus parentes, amigos e familiares e parabenizar você por esse requerimento, um requerimento muito importante de reconhecer a história dele no nosso município. Parabéns, Vladimir.
Obrigado, Fábio. Acho que é o mínimo, né, que nós temos uma pessoa muito boa de coração, né? Obrigado.
Consulte-se a mais algum orador? Próximo requerimento.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Leonice Vitorete Viana pela conquista da terceira colocação no Prêmio Mulher de Negócios do SEBRAE.
Não orador.
Consulte-se oradores.
Não orador.
827, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de asfaltar o pequeno trecho da rua Professor João Antônio Luxeta, cruzamento com Avenida da Saudade. É, tá Luxeta.
Consulte-se oradores.
Está escrito Luxeta.
Não oradores.
Não havendo oradores, agora em votação global os requerimentos.
Escrito.
Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Partiremos agora ao tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo ainda tempo no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Com a palavra, os senhores vereadores. Há algum orador escrito?
Fabinho.
A palavra é Fábio Policinani.
Bom, primeiramente eu volto a essa tribuna para passar o vídeo que a Munisfe me pediu para esclarecer sobre o assunto que nós discutimos aqui no requerimento pedido. Tá bom? Pode soltar o vídeo, Fabiano, senão não dá tempo. Está sem áudio.
Isso é uma bagunça. Eu devo, através desse pequeno vídeo, falar sobre um assunto muito importante. E peço a licença de todos os familiares que estão nos assistindo para entrar dentro da sua casa e abordar um tema muito importante. Eu venho falar do TDAH. E antes que você pense que é um bicho de sete cabeças, segue aí alguns famosos cantores que também têm o TDAH. Fiuk, o filho do Fábio Júnior, Will Smith, Justin Timberlake, Sabina Sato, Susana Alves, Simone Biles, Paris Hilton, Salvador Dalí, Jim Carrey, Sylvester Stallone, Tom Cruise, Príncipe Charles, gênio Albert Einstein, Walt Disney, Pablo Picasso. Pois então, famílias, vereadores, pessoas que estão nos assistindo, eu venho abordar esse tema, primeiramente como mãe. Como uma portadora também do TDAH. Em 2018, no dia 17 de janeiro de 2018, eu recebi o diagnóstico do meu filho, no qual foi relatado TDAH. Aí diz o seguinte, o nome do meu filho, a data, fez acompanhamento no ambulatório, no CAIE Bauru, de dezembro de 2016 até hoje. Devido ao diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, forma combinada, o que prejudica o desempenho escolar, necessita de acompanhamento médico para manter o tratamento com a medicação estimulante da atenção, psicoterapia cognitiva, comportamental, inclusão regular no ensino, apoio educacional especializado. Pois bem, vamos falar aqui da Lei 14.420. Que foi feita para que no dia 1 de agosto de cada ano seja a Semana Nacional da Conscientização do TDAH. A Lei 14.254 dispõe sobre o acompanhamento integral dos educandos com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Aí eu pergunto, isso acontece? Não. Gente, eu como mãe, eu sofri muito. Quando eu fui colocar o meu filho no primeiro ano da escola, quando eu fui matricular, eu disse, meu filho é um aluno de inclusão. A pessoa olhou para mim e falou, mas o que é inclusão? Aí eu falei, puxa vida, vou ter uma batalha por aí. E foi realmente uma batalha travada. Eu tive que buscar ajuda em tudo quanto é lugar possível e imaginável. Para as pessoas entenderem o que atrapalha o TDAH. O TDAH atrapalha a socialização, atrapalha a coordenação motora, atrapalha a maturidade. Então, quer dizer,
no caso do meu filho, ele tem 10 anos, às vezes ele vai ter o comportamento de uma criança de 7. Aí o que, que acontece? Eu tô cansada de ouvir a frase, mãe, vai educar teu filho. Mãe, o seu filho tem comportamento inadequado. Mãe, o seu filho não tem TDAH, tem disciplina. Eu tô cansada de ver o meu filho sofrer dano moral. Aí o que, que eu digo que precisa? Isso é a lei. A lei que disse que precisa, e o médico também. O que, que a lei diz? Que é para capacitar os professores que de ver a criança, o comportamento da criança, eles já vão encaminhar essa criança para um tratamento o mais rápido possível. Aí tem que ter psicopedagoga, psicóloga, neurologista e acompanhamento. O que, que a criança com TDAH tem direito? De uma professora especializada em educação especial. É simples. Só que, no meu caso, eu tive uma luta muito grande, porque eu tive que entrar na justiça para fazer valer o direito. E para mim chegar até aqui, eu ouvi muitas, muitas ofensas, muitos achismos, sabe? De que maneira eu devo educar meu filho, de que maneira eu devo fazer, que ele não precisa disso. Eu ouvi a fala de uma pessoa que meu filho não precisava de uma professora especializada em sala, porque ele gabaritou uma prova de 36 questões de matemática. O TDAH não atrapalha a inteligência, pelo contrário, eles são muito inteligentes. O que o professor não entende, e pela falta de informação, acaba acontecendo várias coisas desnecessárias, por exemplo. Mesmo sabendo do diagnóstico de TDAH do meu filho, eu já cansei de receber bilhetinho na escola do tipo. Mãe, o Pietro esqueceu tal coisa em casa. Lógico.
Secretário, nobres colegas, pessoal que nos assistem, pessoal que está na plateia também, eu vou ceder, né, a minha parte para o vereador Fábio para continuar o vídeo, né, dessa mãe, que inclusive está aqui na sessão com a gente.
O TDAH faz a criança ser esquecida, perde a memória. Mãe, o seu filho não fez nada na escola porque ele ficou olhando a paisagem pela janela. Óbvio. Por isso que tem a lei que o filho tem que ficar na primeira carteira. Ou seja, a criança com TDAH tem que sentar na primeira carteira, longe de porta, longe de janela. É direito deles. Por quê? Porque eles perdem a atenção com facilidade. Outra coisa também. Mãe, o seu filho não para sentado um minuto e interrompe a aula todo o tempo. Professora, amiguinhos da escola, ele é um TDAH. Entendeu? Aí o que acontece? Eu sofro preconceito pela falta de informação. Eu já ouvi várias ofensas. Já chorei muito, já emagreci muito, fiquei com 42 quilos nessa luta. Só esse ano eu consegui vias de fato de colocar a professora especializada na sala do meu filho, que era direito dele. E não é só para ele, tá, gente? Tem muita gente que questiona, igual onde meu filho estuda, questiona a minha luta, a minha briga, né? Porque todo mundo pensa que eu quero passar a mão na cabeça do meu filho. Não, eu quero que o direito dele seja respeitado. Assim como o direito do cadeirante é respeitado, assim como o direito da pessoa que não ouve, não enxerga é respeitado. Não tem a sinalização para quem não enxerga? Não tem a pessoa que faz lá as libras para quem não ouve? Então, ele é um TDAH. Ele precisa de um acompanhamento dentro de sala. É necessário que tenha palestra nas escolas para formação dos funcionários, para informá-los de como lidar, de como tratar. Sabe? O meu filho chegou para mim esses dias e falou assim, mãe, eu não quero mais estudar. Aquilo, meu coração trincou. Por quê? Porque eu fui uma boa, muito boa aluna, tinha uma nota muito alta, mas eu tinha que parar de estudar, porque eu tinha que trabalhar muito cedo. E aquilo me travou. Falei, não, meu filho não pode desistir de estudar. Aí eu fui questionar ele, por que ele queria desistir de estudar? E pedindo para faltar todo dia, não queria ir para a escola. Falei, o que foi, filho? Ele falou assim, mãe, a minha professora perguntou para mim que aonde já se viu, eu já estar no quinto ano e não saber letra de mão ainda. Frase do meu filho, segundo ele. Aí eu pergunto, o mesmo questionamento que eu fiz na escola, por que o meu filho ainda não escrevia letra de mão? Eu estava desde o começo do ano falando que tinha que colocar essa professora para ver qual era a necessidade dele e deles. Porque, gente, a professora que está lá auxiliando meu filho é para o seu filho também. É para qualquer um da sala que tiver dificuldade inscrita em aprendizagem. Ela está lá para isso, para apoio da outra pro. Entendeu? E o que eu peço aqui ao senhor? Que faça valer essas leis, que ajude essas crianças. Eles são o nosso futuro de amanhã. O que vai ser? Vamos supor, se metade da escola do meu filho desistir de estudar.
porque tem um TDAH, porque tem alguma dificuldade. Não pode acontecer. É o futuro deles e o nosso também, a nossa paz depois. Que pai que não quer estar feliz, falar assim, meu filho se formou, meu filho tem uma profissão. Ninguém quer ver seu filho jogado. Eu sempre falei nas reuniões que eu vou, que eu estou criando um homem. Um homem. Não é um moleque, um homem. Estou criando um homem. Só que para esse homem ser criado, como ele tem o que ele tem, eu tenho que ter apoio, saúde. Gente, TDAH é um problema neurológico. Não é uma frescura. O TDAH existe. E essas pessoas precisam de ajuda. Porque a chance de um TDAH cair em depressão, entrar nas drogas, no mundo do alcoolismo, é muito grande. Porque eles vivem brigando entre eles o tempo todo. Você acorda brigando com você o dia todo. Entendeu? O que essas crianças precisam é de incentivo. E abrace a causa. Precisa ser abraçada essa causa. Eu deixo aqui o meu grito como mãe, como amiga das outras crianças que eu também sei que precisam e é necessário essa ajuda. Socorro. Saúde municipal, socorro. Psicólogo, socorro. A gente precisa de ajuda. O direito da família do TDAH não vai só para o meu filho, a psicóloga. A gente também precisa de apoio para saber lidar com eles. Eu sei bastante porque eu tive que ler para isso. Eu passei dias sem comer, noites sem dormir, lendo sobre isso para saber como lidar com meu filho, porque eu não tive apoio. E não tem. Na rede pública não tem quem dá esse apoio. É um conjunto, tá, gente? E assiste esse videozinho aí. Como que ele se sente dentro da sala? E deixo só uma frase aqui para todos os pais e familiares. E se fosse o seu filho? Boa noite. Obrigada pela oportunidade.
Sobre as crianças autistas aqui do nosso município. Precisamos fazer uma audiência pública para que a gente possa discutir esse assunto e trazer, né, e saber com mais clareza o que tem sido feito pelo município. Muito obrigado.
Tem mais algum orador inscrito no primeiro tempo? Pedro, com a palavra.
Boa noite. Tá desligado, Fabiano?
Sem som o microfone do púlpito, Fabiano.
Obrigado. Bom, vindo de encontro também com o anseio dessa mãe que aqui colocou o vídeo, essa semana eu fui procurado pela segunda vez por uma mãe que está passando por uma dificuldade. Por quê? A filhinha dela também faz acompanhamento lá no centro de especialidade. E, infelizmente, alguns meses atrás, a psicóloga saiu, né, por licença maternidade e teve outra que se afastou. E, infelizmente, o centro de especialidade ficou sem o atendimento dessas crianças com TDAH, os autistas e tudo mais. E essa mãe me questionou algumas vezes e eu estive... em contato com a Secretaria de Educação, através do ex-vereador Marcão, que aqui está, hoje como diretor daquela secretaria, e me foi informado que a prefeitura abriu um processo de licitação, tá? Vou até pegar aqui, essa mãe que me procurou, ela estava bem preocupada, porque já fazia algum tempo que o atendimento da filha dela estava suspenso, o atendimento da psicóloga, e infelizmente prejudica muito a criança, porque esse atendimento tem que ser contínuo para que realmente a criança consiga se desenvolver melhor perante o atendimento. O Marcão me informou que a prefeitura já abriu o processo de licitação, que será contratada uma nova equipe para esse centro de especialidade. Vindo ao encontro a isso, no jornal de sábado do Marquinho, a semana, tem publicado em uma matéria que a prefeitura que fez a aquisição daquele prédio da FAEF e estará levando para lá o centro de especialidade. Durante algumas sessões, eu questionei o centro de especialidade aqui na sessão, porque o mesmo está funcionando dentro de uma IMEI e prejudica muito por conta do som e tudo mais. E fora o problema da falta de funcionário. Então, realmente, é um assunto que nós precisamos tratar, precisamos levantar essa bandeira. E eu fico feliz que a prefeitura tem trabalhado para implantar esse centro de especialidade em outro ponto mais reservado, mais fechado, pelo bem dessas crianças que são atendidas por esses profissionais especialistas. E que, principalmente, a prefeitura consiga fazer essa contratação o quanto antes. Porque se fica um mês, dois meses, a criança tem ela regride muito no seu atendimento, no seu processo. Então, se... eu falo para essa mãe que me questionou, provavelmente ela deve estar assistindo, se tudo ocorrer de acordo com o que o Marcos falou, que era o Marcão, a empresa será contratada no próximo mês e irá regularizar a questão da falta de funcionários lá no centro de especialidade, principalmente pela contratação de duas psicólogas para tratar diretamente com as crianças de TDAH e autismo dentro do centro de especialidade. Obrigado.
Com a palavra, agora no segundo, tem mais alguém no primeiro tempo? Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, Samuel e sua esposa, a quem nos prestigiam nessa noite de segunda-feira pelas redes sociais. Eu, em rápidas palavras, quero comentar que hoje recebi uma resposta da Secretaria de Saúde, que eu, em algum tempo, há dias atrás, fui procurado por algumas pessoas sobre o sistema odontológico, o atendimento odontológico do nosso município. Recebi a resposta, vou dar uma analisada, né? Tem várias explicações aqui, porque uma pessoa que está com dor de dente, né? Se ela chegar no atendimento e mandar ela embora, voltar daqui uma semana, é ruim, porque a dor de dente é uma dor... Quem já teve sabe, é uma dor terrível. E para essas pessoas que estão nos escutando, que pediram para a gente ver o procedimento do atendimento nos postos, nós vamos estar estudando aqui a resposta da Secretaria da Saúde para ver e sugerir e criar alternativas para esse tipo de reclamação e melhorar o atendimento dessas pessoas que vão atrás. Outra coisa que eu queria falar é que esses dias, feriado do dia 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora, Mãe Padroeira do Brasil, tivemos também o dia das crianças. Eu sempre falo que a criança é um bem maior. Como é gostoso e gratificante você ver uma criança, principalmente as mais humildes, receber um presente, ter a sua festa do Dia das Crianças. E eu tiro o chapéu para as pessoas que nesse dia, né, e posteriormente esse dia, que nós tivemos festa no domingo também, na Cavalcante, em outros lugares, como é gratificante para a gente poder ajudar e contribuir para que essas festas tenham, né, todos os anos em nosso município. Quero parabenizar os bairros, quero parabenizar as escolas que sempre promovem essa festa. E a gente sempre está apoiando na medida do possível. Também comentar que no dia 15, né, tivemos o Dia dos Professores no sábado, né, um fim de semana. Quero parabenizar todos os professores de Garça, do Estado e da Nação. Quero parabenizar e desejar a eles sucesso e sempre estar com essa dedicação total aos seus alunos, né? Eu fui professor 11 anos e sei o quanto é sofrido dar aulas, né? Mas é gratificante também que a gente passa o nosso aprendizado
a todas as pessoas que ali estão. Parabéns de coração a todos os professores, parabéns àqueles que promoveram a festa do Dia das Crianças, que quando fala de criança me comove. Eu, todos os eventos que tem e que eu posso ajudar, nós, não só nesse dia, como em toda parte de esporte, lazer, eu sempre procuro colaborar. Porque a criança feliz deixa a família toda feliz. Um abraço, boa noite.
Alguém mais no primeiro tempo? Não tendo mais nenhum inscrito no primeiro tempo, partimos ao segundo tempo. Primeiro inscrito aqui, Fábio Policinano. Com a palavra, vereador Fábio Policinano.
Bom, primeiramente queria agradecer a Deus por mais essa semana. Deus tem nos dado força e foco de estarmos vivos na sua presença, né? Precisamos agradecer a Deus primeiramente. Bom, parabéns à mãe que trouxe esse relato. Eu nem o nome dela eu sei, mas é como ela me pediu socorro, Jaqueline Santana. Parabéns, mãe. Parabéns mesmo. Esse vídeo vai para minha rede social. Tem todo o meu apoio. É uma luta. Pedro, parabéns também pela sua colocação. Eu entendo que nós devemos, sim, brigar por uma causa justa e nobre. E esta é uma causa nobre. Parabéns, bacana, por ter cedido seus 5 minutos aí, para que ela pudesse terminar de passar os outros 5 minutos do vídeo. Então, nós precisamos tomar conhecimento desta situação. Nós que já estamos aqui pelo segundo mandato, bacana, já tem 4 mandatos, você entende um pouco mais que a gente. Gente, nós precisamos estar sim cobrando a municipalidade, cobrando o poder público, para que venha ter sido tomado alguma atitude. E eu estarei acompanhando mais de perto agora com essa mãe. Bom, queria agradecer pelo Dia da Criança. Que lindo! Queria agradecer a todos os colaboradores que me ajudaram, que ajudaram a ex-vereadora Patrícia Marangão, que esteve comigo em alguns locais, entregando uma caixinha de bis, balas, pirulitos para as crianças, porque é gratificante. Você chegar em um local que uma criança está ali, sentadinha, brincando e esperando que alguém dê alguma coisa. E o seu papai, muitas das vezes, está preso. E a sua mãe não tem condições de comprar, ou vice-versa. Então, nós precisamos estar sempre de olho nessas crianças, para que eles não venham crescer sem um apoio, sem um suporte. Eu fiquei muito feliz, muito emocionado, quando eu fui entregar a bala na mão de uma criança, e ele me beijou, ele me deu um abraço, e me fez chorar. Isso é muito gratificante. Então eu espero que ano que vem, Deus abençoe, que eu consiga fazer tudo de novo.
Fabinho, Deus concede quiser. Uma parte?
Sim, claro.
Queria falar sobre o tema, né, do seu requerimento, que estendeu naquele vídeo, que
sim,
é o
TDAH.
Queria dizer que o poder público, não só o municipal, acho que o estadual, o poder público federal, precisa desenvolver ferramentas para tratar desse assunto com um pouco mais de cuidado.
Sim.
Eu falei que eu conheço pessoas, eu conheço de fato um amigo que ele é advogado.
Sim.
E tem 30 e poucos anos e foi diagnosticado recentemente com TDAH. O esforço que ele faz para tentar ser comum é muito, muito maior do que nós fazemos. Então, essa sim. Pessoa, ela tem uma dedicação acima da nossa dedicação para poder ter aquele entendimento. Porque, de fato, perde a atenção de uma forma muito rápida, muito fácil. Então, essa criança, essa pessoa, esse adulto que tiver uma tratação, um tratamento diferenciado, e ser enxergado nele essa situação, ele pode usar o potencial dele, que ele se esforça tanto para entender de forma tão simples, para outra coisa.
a partir do momento que o educador entenda essa necessidade. Então, é um assunto de extrema importância. Parabéns.
Sim, Rafael. E eu queria deixar bem claro aqui que, na maioria das vezes, os pais são obrigados a procurar justiça. Isso não é só em Garça. Isso é na maioria das cidades. Eles têm que procurar justiça. Por quê? Porque para o professor que está ali, a criança não tem disciplina, a criança não tem educação. E não é isso. E quando ela é diagnosticada com TDA, a pessoa fala assim, TDAH, né? A pessoa fala assim, poxa vida, agora eu entendo. Só que até você entender, essa criança perdeu tudo que ela tinha para aprender ali. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Era só isso que tinha a dizer a todos. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Acho que bacana até escrito aqui. Segundo termo, já. Depois o vereador Pedro.
Bom, vou rapidamente aqui usar o segundo tempo para a gente poder comentar esse fato, né, com relação aos assuntos que foi discutido hoje aqui na Câmara. E, aliás, a Câmara tem se posicionado muito bem para as questões, né, que envolvem nossa sociedade. Eu acho que é fundamental o Poder Legislativo estar agindo dessa maneira. Nós tivemos a eleição agora, né, recentemente, para deputado estadual, federal, governador, senado. E vamos ter agora, né, no dia 30, decisões importantes para o futuro do nosso país. E a sociedade hoje ela está bem atenta com relação aos políticos, aos cargos que são ocupados, né? Não só a nível estadual, federal, mas principalmente no municipal. Então agora, quando acabam as eleições, né, para governo do estado e a nível federal, a gente se concentra para as eleições municipais. Então eu acho que as ações do Poder Legislativo, durante esse período, ele vai, né, contar muito para que as pessoas possam continuar nos cargos, né, daqui 2 anos. A sociedade ela tem cobrado, né, todos os seus direitos e o que os políticos eles prometem em campanha. Eu estou tocando nesse ponto agora, nesse momento, porque nós temos um momento decisivo, vou repetir, agora no dia 30. A governo do nosso estado e também a nível, né, federal. Hoje eu estava com uma amiga, nós estávamos comentando, né? Todo mundo hoje praticamente fala de política. Se fosse em tempos atrás, as pessoas esse ano estariam falando em Copa do Mundo, né? Então, para você ver como as coisas mudou. Hoje o interesse é maior. Hoje também o pessoal fala de pluralizar e cada um dentro de uma bolha. Mas nós tínhamos vários partidos e muita gente nem sabia o que era direita e o que era esquerda. Hoje as pessoas têm noção o que é direita e o que é esquerda. A gente está vendo também a questão da religião para os candidatos. O que é importante e o que não é. Hoje dá para você entender mais ou menos quem apoia, né, os cristãos e quem não apoia. Então, hoje, já está dando para entender qual que é, né, as posições políticas perante aos anseios da sociedade. Antigamente, né, a gente via que as pessoas, elas falavam assim, ah, nós gostamos de todo mundo, mas ajudava só um público, né? Um público ou uma parte da sociedade. E hoje a gente já vê, né, a bandeira do Brasil já sendo ovacionada. Antes a gente só via quando a seleção brasileira entrava em campo, acho que todo mundo, né, cantava o hino só nesses momentos, mas hoje não, nós começamos a entender, né, e respeitar mais a nossa soberania através, né, saber o que é uma nação, defender os nossos interesses. Muitas vezes a gente não tinha ideia do que era. E hoje nós já conseguimos enxergar né, posições diferentes, políticas, uma das outras. Então, eu acho importante que nós possamos discutir isso na Câmara e o que os políticos prometem durante a campanha. Hoje nós vimos uma mãe aqui pedir ajuda para o seu filho, né? E quando a gente fala em criança, a gente, né, comove, porque nós temos filho e a gente consegue, né, ver o outro lado da pessoa em partes. Empatia, se colocar no lugar da pessoa. Será que todo mundo aqui e os políticos têm essa empatia de conseguir colocar no lugar do sofrimento das pessoas? Porque é isso que nós devemos fazer, né? Quando nós somos eleitos aqui, nós devemos colocar no lugar das pessoas, entender os problemas da pessoa e buscar, né, para que essa pessoa tenha esse atendimento. Será que nós estamos fazendo isso corretamente? Então, às vezes, nós temos que perguntar para a gente mesmo. Nós temos aqui as comissões, eu faço parte da Comissão de Saúde e sempre estou provocando para que os nossos dois membros façam essas reuniões, colocar em discussão esse tema. E é importante que a sociedade participe. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador no segundo tempo. Com a palavra, então, Pedro Santos.
Bom, encerrando a minha participação nessa sessão, eu gostaria de parabenizar aos meus amigos professores pelo seu dia, dia 15. É uma profissão tão difícil, né, que muitas vezes não é reconhecida, muitas vezes não é valorizada, e que, graças a Deus, de uns tempos para cá, nós temos acompanhado o crescimento do respeito para essa profissão, né? Eu fico muito feliz com o reconhecimento dos professores, fico muito feliz quando os professores vêm até a Casa de Leis, quando eles participam, e gostaria de parabenizar a todos os professores da rede municipal, da rede estadual, da rede particular, pelo seu dia, dia 15. Foi colocado aqui que, às vezes, tem um professor que acha que a criança com TDAH faz muita bagunça. Às vezes, gente, não contrariando o vereador que colocou, mas eu gostaria de falar que às vezes é um caso isolado. Um caso isolado, específico. Porque na grande maioria, na maioria massacrante das vezes, posso te dizer, o professor em sala de aula, ele é amável com as crianças, a inclusão, ela faz parte hoje da realidade da educação, tanto no municipal, quanto estadual, quanto federal, né? O aluno que tem TDAH, que tem déficit de atenção, que tem autismo, que tem limitação de física, ele tem por direito um pedagogo para auxiliá-lo. Mas o professor de sala de aula, ele tem mais 20, 25 crianças que também têm direito de estar na sala de aula e também têm direito ao acesso à informação, à educação. E esse professor também tem que dar atenção para as crianças de inclusão, sim, mas a criança de exclusão tem o seu professor específico para acompanhá-lo. Então, nós temos que valorizar esses professores que têm, além dos seus 25 alunos em sala de aula, abre a porta para a inclusão dessa criança com TDAH, essa criança de inclusão. E é muito bonito isso. Está na base, hoje é lei, hoje está na base curricular da educação. Hoje as crianças, graças a Deus, elas precisam estar incluídas no ensino regular, estar incluídas numa escola de ensino normal. As crianças, elas têm esse direito e têm o direito, como a mãe disse, desse acompanhamento. Então, não vamos utilizar uma exceção para generalizar todos os professores. Porque na grande maioria, eu posso dizer que eu acompanho de perto, porque eu trabalho numa instituição educacional, os professores, eles têm muito amor para essas crianças.
Concede
que estão
uma parte,
de
vereador.
Inclusão.
Concede. Concordo com o senhor. Eu acho que a gente tem ótimos professores na nossa rede e que tenho certeza que muitos deles são exemplos de como trataram a pessoa com essas dificuldades, né? Tratá-los iguais de formas iguais, diferentes de formas diferentes, faz parte da nossa Constituição. E dizer que talvez até mesmo os professores precisam de um curso, de um aprendizado, de alguma coisa para identificar melhor até essa situação. Porque às vezes, de fato, o professor não consegue a identificação, né? Alguns têm habilidade e conseguem, outros não. Então, acho que cuidar também do professor nesse sentido de instruí-los sobre essas novas tendências, sobre o que tem acontecido, sobre essa inclusão. Parabéns.
Obrigado, presidente. E digo mais, hoje uma criança que tem TDAH, um autista, que tem limitação física, ele é identificado pela própria Secretaria de Educação. Hoje, quando nós fazemos as matrículas dessas crianças no SED Estadual de Educação, a criança precisa ter um laudo. A partir do momento que esse laudo é anexado na sua matrícula, essa criança começa a ter direito a um acompanhante, começa a ter direito a tudo aquilo que a lei proporciona para essas crianças que têm uma necessidade um pouco maior de atenção. Então, hoje, eu parabenizo a todos os professores, aos professores da rede municipal, estadual e de rede particular, e esses professores também, hoje, que trabalham com essas crianças especiais. Eu fico muito feliz quando, na instituição ao qual eu trabalho, entra alguma criança com alguma necessidade especial e a gente consegue acompanhar dia a dia o desenvolvimento dessas crianças e principalmente o desenvolvimento tanto intelectual como de companheirismo entre as crianças que lá estão. Obrigado.
Mais algum orador? Segundo tempo. Bom, não havendo mais oradores, declaro encerrada a sessão de hoje. Agradeço a todos os vereadores pela participação. Vão todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima.